Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos nossos ouvintes, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre os tratamentos complementares para a hipertensão arterial, a chamada pressão alta. Como eu já falei nos programas passados, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da URGS chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG em Sal. E eu tenho como orientadora a professora doutora Fabiana Schneider Pires. E esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa FM. Mais uma edição do programa Pílulas de Saúde entrando no ar, fazendo parte da nossa programação. E vamos explicar, primeiramente, para nós começar esse programa de hoje, por que a pressão arterial ela é tão importante para a manutenção da nossa vida, da nossa saúde, para depois a gente falar sobre hipertensão.
Isso aí, Ricardo. A expressão pressão arterial, como a gente chama de pressão sanguínea, refere-se, então, à pressão exercida pelo sangue nas paredes das nossas artérias. E essa pressão, ela é causada em partes pelo coração, que é o nosso órgão muscular que contrai, né? A nossa bomba cardíaca, que impulsiona, então, o sangue para dentro das artérias. Então, o coração, ele faz dois movimentos. Quando ele contrai, né? A gente chama de sístole. E ele injeta aproximadamente 70 ml de sangue para dentro das nossas artérias. Então, a cada batida, ele faz aumentar aquela pressão. E durante a dilatação, que é quando o músculo relaxa, a gente chama de diástole, a pressão dentro das artérias diminui. Então, a gente tem sempre dois valores de pressão arterial. A pressão máxima, que é a sistólica, que a gente chama, e a pressão mínima, que é a diastólica. E é assim que funciona o nosso coração. Sempre contraindo e relaxando, como um músculo mesmo, né? E, da mesma forma, né, as artérias, elas também têm bastante importância dentro da nossa pressão arterial, porque elas são órgãos também que dilatam, né? Elas têm, contrai e dilatam, tá? E elas contribuem, então, para a gente ter uma pressão mais baixa ou mais alta. Então, não é só o coração que determina a nossa pressão arterial. As artérias, né, por serem vasos com musculatura, elas também podem estar interferindo na nossa pressão arterial. Então, a elasticidade dessas artérias pode ser comprometida, né? Então, pode ter um prejuízo dessa elasticidade quando a pessoa sofre da aterosclerose, tá? Que é o acúmulo de gordura na parede dos vasos sanguíneos. Que a gente já falou que isso pode ser causado pelo colesterol. Sim. Lá no programa, quando a gente falou do colesterol, tá? E esses mecanismos, eles são independentes da nossa, vamos dizer assim, vontade, né? Eles são ligados diretamente ao sistema nervoso e ao sistema cardiovascular e aos rins. Então, são esses três sistemas que determinam, então, a nossa pressão arterial, tá? Então, Ricardo, para a gente exemplificar, para ficar melhor, das pessoas entender como é que funciona o nosso sistema circulatório. Então, a circulação, ela é semelhante a um encanamento, tá? Um encanamento altamente sofisticado da nossa casa, vamos dizer assim. O sangue, ele flui pelas artérias, impulsionado por uma bomba que é o coração. E também é impulsionado por uma diferença de pressão que existe dentro das nossas artérias, tá? Então, o coração, ele dá origem ao principal componente da pressão sanguínea, que é forçar o sangue a fluir para frente, né? Dentro dessas artérias. Quando ele contrai, ele vai impulsionar sempre mais o sangue para frente, então a cada batimento cardíaco. E para a manutenção da vida, a gente precisa da pressão arterial. Então, resumindo, quando o coração bate, bombeia o sangue para o corpo e favorece, então, a chegar então, os nutrientes e o oxigênio para todas as partes do nosso corpo, tá? E o sangue que circula faz a pressão contra as paredes dos vasos sanguíneos. E é essa força da pressão que a gente chama de pressão arterial. De uma forma mais genérica, assim, para a gente entender esse mecanismo complexo que é a nossa pressão arterial.
Não, perfeito, muito bem explicado. Para quem está na nossa companhia, ouvindo mais um programa Pílulas de Saúde, acredito que deva ter níveis ideais de pressão arterial, né? E o que, que a gente pode responder também para quem está na nossa companhia? Qual que é a pressão, qual a pressão que é a mais importante? Se é a baixa ou se é a alta?
Então, Ricardo, os valores ideais de pressão arterial são de 120 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica, que é a pressão mais alta, e 80 milímetros de mercúrio para a pressão baixa, a diastólica. Então, a gente costuma falar que a pressão tem que ser 12/8, 120/80, né? Que são formas de a gente falar. Então, na verdade, os valores normais, eles ficam entre 90 milímetros de mercúrio e 60, e 120 e 80, tá? Então, tem uma variação grande aí, tá? De 30 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e 20 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, que é a mais baixa, tá? E qual das duas é mais importante, então? O que, que a gente pensa? A diastólica ou a sistólica? A baixa ou a alta, né? Pesquisas recentes, tá? Isso é coisa de pouco tempo. Falam, então, que a pressão sistólica, que é a mais alta, é o melhor indicador de saúde, tá? Ou de problemas cardiovasculares. Antigamente, né, se dava mais importância à pressão baixa, à pressão diastólica, mas hoje isso já mudou. Então, a pressão mais importante, principalmente para pacientes acima de 50 anos, tá, é a pressão sistólica. Porque a maioria das pessoas que têm aterosclerose, elas tendem a ter um aumento da pressão sistólica. Então, acima dos 50 anos, quando já começa a ter uma deposição de gordura dentro das artérias, é bem importante as pessoas manterem a pressão alta, que é a sistólica, abaixo de 120, tá? E também, até pouco tempo, a pressão considerada alta era só aquela que era acima de 140 milímetros de mercúrio, tá? Mas, recentemente também, o Colégio Americano de Cardiologia, eles redefiniram, então, que a pressão elevada para um limite um pouco mais baixo. E eles defendem, então, que a gente precisa ter uma pressão até 130/80 milímetros de mercúrio, tá? O melhor, o ideal, é que seja abaixo de 120, tá? Se a pessoa tiver uma medida entre 120 e 140, os médicos já julgam que a pessoa pode estar passando por um processo de pré-pressão alta, né? Como existe a pré-diabetes, existe a pré-pressão alta, tá? Então, a pressão diastólica, que é a baixa, considerada normal, ela deve ser inferior a 80 milímetros de mercúrio, tá? E lá, por volta dos 50 anos, ela atinge normalmente o seu pico, né? E vai diminuindo depois conforme a idade. Então, valores abaixo de 60 na pressão baixa também são associadas a danos, tá? Aos tecidos cardíacos, resultando, então, de problemas cardiovasculares que podem ter origem, então, nessa pressão diastólica muito baixa, tá? Porque aí o sangue não consegue chegar adequadamente às artérias coronárias que nutrem o sangue, que nutrem o músculo cardíaco. Então, existe um problema também quando a pessoa tem uma pressão baixa muito baixa. Então, nenhuma coisa é boa e nem outra. Nem a pressão muito alta e nem a pressão muito baixa, tá?
Muito bem. E quando que uma pessoa é diagnosticada como portadora de hipertensão arterial? Porque ali eu acredito que tenha que ter um cuidado, né? Uma monitoração, digamos assim, um pouquinho maior, até mesmo para não confundir com um pico de ansiedade, por exemplo.
Isso, exatamente, Ricardo. Quem faz o diagnóstico sempre de hipertensão arterial é o médico, né? E o que, que a gente diz? Sempre que possível, né? Esse diagnóstico, ele deve ser estabelecido em mais de uma visita médica. Uhum. Então, assim, mais de uma consulta, né? geralmente 2 ou 3 consultas no intervalo de 1 a 4 semanas, tá? Então, dependendo sempre do nível da pressão. A hipertensão arterial sistêmica, que é o nome que a gente dá, ela é uma condição clínica com vários fatores. E, geralmente, ela não traz nenhum sintoma específico, né? E ela é caracterizada, então, pela elevação sustentada, então, vários dias persistentes, nos níveis de pressão sistólicos acima de 140 milímetros de mercúrio e diastólicos acima de 90 milímetros de mercúrio. Então, pressão alta acima de 140 por 90 ou acima de 14 por 9. Então, sempre que possível, a gente tem que incluir a verificação e medição da pressão fora do consultório, tá? Para o diagnóstico. Então, por isso que às vezes o médico manda uma planilha, né? Para a pessoa fazer a verificação em casa, em farmácias, né? Porque a gente às vezes tem a síndrome do jaleco branco, como a gente diz, que as pessoas ficam nervosas, têm um pico de ansiedade quando estão lá no médico, né? E aí a pressão arterial vai dar um pouco mais elevada. Então, leva para casa o papel e faz a verificação em casa. Normalmente a gente indica também que seja feito em horários diferentes do dia. Por quê? Porque de manhã a nossa pressão é um pouco mais elevada do que de tarde, tá?
Ideal também que as pessoas não fiquem verificando a cada pouco também, né, já que...
Não, isso é que faça 2 vezes ao dia durante um período curto, né, que o médico lá determine por 15 dias e depois traz esse papel para o médico avaliar, tá?
Perfeito.
E a gente tem uma coisa bem interessante que a gente chama de semáforo da pressão arterial, Ricardo.
Como que funciona?
Então, assim, o vermelho é o alerta, né, quando a pessoa tem pressão acima de 140 por 90 em alguma verificação. O amarelo, que a gente chama que tem que ter atenção, tá? Então, é aquela pré-hipertensão, quando os valores estão entre 120 e 139 na pressão sistólica e 81 e 89 na pressão diastólica, tá? E o verde, então, quer dizer que a pessoa está muito bem, né? Que é a pressão arterial sempre abaixo de 120 por 80, tá? Às vezes as pessoas chegam lá para verificar a pressão lá na unidade básica. Ah, a pressão deu 11 por 7. Daí eles ficam, ah, mas tá baixa. Não, gente. 11 por 7 é a pressão ideal, tá? É o que todos os médicos querem que as pessoas tenham. 11 por 7, 12 por 8, né? Sempre abaixo disso, tá?
O que as pessoas podem ficar atentas referente aos sinais, sintomas, hipertensão? Ah, ficou um pouquinho tonta, uma dorzinha de cabeça. O que você pode falar sobre isso?
A hipertensão a gente chama que é uma doença silenciosa, tá? Os sinais, eles aparecem geralmente quando a pessoa está apresentando picos de pressão alta. Se não for tratada corretamente, então pode evoluir para problemas mais sérios. Então, essa doença, a hipertensão, ela agride a parede das artérias, né? Que com o tempo vão ficando mais rígidas, vão estreitando e dificultando a passagem do sangue. E, consequentemente, aumentando ainda mais a pressão dentro dos vasos sanguíneos, exigindo mais esforço do coração para bombear. E por isso que a gente chama que ela é silenciosa, porque ela não tem um sintoma específico, tá? Ela ocorre lá dentro das artérias, dentro dos vasos sanguíneos. Então, pode estar relacionados a alguns sintomas, tá? Como a gente fala, assim, que são inespecíficos. Por exemplo, dores de cabeça, principalmente na nuca. Pessoas que tenham falta de ar, visão borrada, dor no peito, zumbido no ouvido, tontura, sangramento nasal. Mas nada disso é específico, tá? Então, tem que estar monitorando sempre a nossa pressão.
Ok. E quais os perigos de ter uma pressão arterial elevada? Pode ter um infarto, pode ter um AVC, pode daqui a pouquinho causar morte?
Pode sim. A pressão arterial elevada, como a gente fala que ela é silenciosa, ela vai causando danos, né, dentro das artérias. E o dano causado, então, pela pressão do sangue nas artérias, ela facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, tá? E esses coágulos, eles podem se desprender da parede das artérias e chegar até num vaso um pouquinho menos calibroso e entupir, né? E aí a gente tem, então, desse entupimento pode se levar a um infarto, se for nas artérias coronárias, a um AVC isquêmico, se for nas artérias do cérebro, né? E nos rins, essa pressão constantemente alta, ela agride as artérias renais, sobrecarrega o rim e aos poucos ele vai perdendo a capacidade de filtrar o sangue. Certo. Então leva a pessoa a uma doença renal crônica, tá? Uma condição de saúde bem grave. Uhum. E que muitas vezes leva o paciente ao transplante renal, Ricardo. Tá? Então assim, a pressão alta elevada, ela é perigosíssima. Tá? Porque ela pode gerar, então, como você falou, um infarto, um AVC e a doença renal crônica.
E existem fatores de risco, já que provocam o desenvolvimento da hipertensão arterial? As pessoas que são obesas, que não cuidam muito da parte de alimentação, que não praticam esportes, têm uma tendência a desenvolver a questão da hipertensão?
Sim, sim, isso é muito forte, tá? Existem vários fatores que são hoje associados ao desenvolvimento, então, da hipertensão arterial, que é uma doença crônica, né? Que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, tá? Entre eles, a gente pode citar a hereditariedade, então, né? A genética, que influencia em torno de 15% dos casos. A idade acima de 60 anos, porque aí você já tem... as artérias já não são mais tão elásticas, né? Como antes. A obesidade é um fator de risco enorme, tá? O desenvolvimento da hipertensão. O estresse também. Pessoas que vivem em constante nível de ansiedade, muito preocupadas. O sedentarismo, como você bem lembrou, né? Então, a pessoa que não pratica exercício físico pode estar mais propensa ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Outras doenças como diabetes, doenças renais, apneia do sono, tá? Hipertireoidismo. Aquelas pessoas também que fazem uso do cigarro, de bebida alcoólica, de sal em excesso. Então, tem muito a ver com os nossos hábitos de vida. Tudo certo. Aquilo que a gente já falou em programas passados, né, Ricardo? A gente volta a trazer, porque é importante a gente conversar sobre isso, tá? E por esses fatores, então, a gente já pode estar sempre nos cuidando, né? E muito tem... Então, a ver com o nosso estilo de vida. Aquela coisa de alimentação saudável, prática de exercício físico, tomar água, cuidar do sono, né? Ter uma higiene do sono, então tudo que a gente já falou.
E qualquer dúvida que as pessoas também busquem orientação médica.
Sempre, né?
Né?
É indicado que, na dúvida, a gente sempre está buscando informação e conhecimento que não ocupa espaço, como eu sempre falo, tá? E a gente tem muita coisa para falar, Ricardo, sobre a hipertensão arterial, tá? Eu acredito que a gente vai precisar de mais um programa para falar sobre isso, tá? Então hoje eu vou ficando por aqui para não nos estendermos demais. E foi muito bom estar aqui com vocês. E caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão, novamente, a gente está à disposição. Semana que vem, então, a gente continua falando sobre esse assunto. E aí a gente vai tratar especificamente sobre os tratamentos, né, para hipertensão arterial. Eu deixo aqui o meu muito obrigada. E que tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com o nosso Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.